direitos.
Olha só, gente, já voltamos e como você ouviu aí, voltamos com o quadro Seus Direitos, com a Defensoria Pública do nosso Estado. E hoje nós vamos falar da campanha nacional Janeiro Branco, né? A campanha nacional aí Janeiro Branco, que tem como proposta a conscientização sobre a saúde mental, além de hábitos, ambientes saudáveis, bem também como a prevenção de doenças mentais. E hoje nós vamos abordar os direitos das pessoas com doenças psiquiátricas. E quem vai esclarecer todas as dúvidas é a defensora pública Bárbara Abreu, que já está conectada com a gente. Doutora, muito bom dia. Seja bem-vinda ao nosso jornal.
Bom dia a todos. Agradeço o convite.
Defensora Bárbara, começa falando pra gente como a defensoria pública ela pode desempenhar aí um papel, né, na promoção da saúde mental.
Bom dia a todos. A gente sabe que a Defensoria Pública do Acre, especificamente, né, que é da qual eu faço parte, a gente possui um subnúcleo de direitos humanos que cuida especialmente daquelas pessoas em sofrimento ou com transtornos mentais, né? A Defensoria Pública tem papel importante para que essas pessoas que são historicamente excluídas, elas possam ser inseridas no sistema de justiça e, consequentemente, encontrar caminhos para ampliar o exercício de sua cidadania. A Defensoria Pública, nesse âmbito, pode atuar tanto judicialmente quanto também na educação em direitos. Ou seja, a educação em direitos pode viabilizar que o profissional faça uma orientação da população quanto às formas de acesso, né, aos diferentes serviços e políticas públicas, que é justamente o que essa população vulnerável, do que essa minoria, ela costuma buscar. Às vezes a pessoa não sabe nem mesmo a qual direito ela pode ter acesso, né? Então a gente ajuda também nessa orientação, nessa consultoria, a fim de acessar a rede de atendimento para que a pessoa tenha o seu direito garantido.
E doutora, a Defensoria Pública, ela oferece aí várias assistências, né? E assistência jurídica para os indivíduos que enfrentam aí esses problemas de saúde mental. Queria que a senhora explicasse para a gente agora quais doenças se enquadram como transtornos mentais e que podem aí ter essa assistência jurídica, as pessoas que têm e que se enquadram aí com esses transtornos mentais.
A gente costuma colocar doença mental como transtorno mental e transtorno mental como sinônimo, né? Porém, não é todo transtorno mental que se enquadra no conceito de doença mental, né? A doença, para se enquadrar como doença mental, no sentido tradicional do termo, né? São feitas mais exigências, né? Somente alguns quadros clínicos mentais, eles vão apresentar todas as características de uma doença mental. Porém, hoje em dia, é mais comum que a gente utilize o nome transtorno mental, que dentre eles pode ser enquadrado, por exemplo, a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, a demência e transtorno de desenvolvimento, como é a questão do transtorno do espectro autista. E a Defensoria Pública, inclusive, a gente está com a nova sede do prédio criminal, mas as questões dos direitos humanos permanecem na sede, na Antônio da Rocha Viana, onde a gente possui, inclusive, uma rede de atendimento multidisciplinar. A gente conta com assistente social e com psicólogo, que pode auxiliar no atendimento dessas pessoas que possuem transtornos mentais, as quais, por elas mesmas ou através de seus familiares, podem buscar atendimento, podem buscar ajuda, e a gente vai tentar atender da melhor maneira possível, da maneira mais inclusiva possível, e a gente vai, através do depoimento dessa pessoa, através de uma consulta domiciliar, através do CAPS, para que a gente diagnostique aquele problema e busque uma solução para aquela pessoa.
Com certeza. E doutora, rapidinho agora, a gente tem algumas perguntas de alguns ouvintes, não vai dar tempo a gente responder todas, porque o tempo aqui na rádio está bem corrido, mas eu queria que a senhora explicasse, esclarecesse uma dúvida da ouvinte Denise, né, que ela fala assim: tenho depressão desde que meu pai faleceu por conta disso, eu tenho direito a benefício ou pensão?
Vamos lá. Essa questão da Denise, como todas as questões que a gente fala sobre leis, né, depende. Depende se o pai já era contribuinte ou aposentado, né, pelo INSS. Caso ele já era contribuinte ou aposentado pelo INSS, o filho maior de idade, para que ele seja dependente, precisa ter algum tipo de deficiência intelectual, mental, física ou grave. Para que essa depressão dela seja enquadrada, né, como algum tipo de deficiência intelectual, mental, ela deve passar por uma perícia, né, no INSS, saída do INSS, para que chegue a esse diagnóstico. Esse diagnóstico incapacitante dela. Em relação aos benefícios que podem ser concedidos, é possível citar o benefício de prestação continuada, que é previsto na Lei Orgânica da Assistência Social e que pode ser concedido através de um salário mínimo por mês ao idoso com idade igual ou superior a 65 anos ou a pessoa com deficiência de qualquer idade, tá? Caso da pessoa com deficiência, essa condição tem de ser capaz de lhe causar impedimentos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e que a impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Nesse caso, eu indicaria que Denise fosse encaminhada para o INSS para que lá fosse feita a perícia para que ficasse caracterizada ou não essa condição dela.
Então, é esclarecida a dúvida da Denise, né, que pode ser a dúvida aí de muitos outros ouvintes também. Doutora Bárbara, muito obrigada por compartilhar com a gente todas essas informações, informações valiosas e que precisam aí ser compartilhadas, né, para que todo mundo possa ter esse entendimento. Muito obrigada, viu, doutora?
Eu que agradeço a oportunidade e só deixo o contato, o nosso contato do Subnúcleo, que é 683978-9164. E dizer que a Defensoria Pública está sempre à disposição da população.
Obrigada, doutora. Tchau, tchau.